Uma boa noite a todos. Boa noite, meninas, senhoras. Boa noite, rapazes, senhores. Se a gente estivesse lá no acampamento, eu ia falar o quê? As meninas ganharam, né? Uma alegria muito grande estar aqui. E eu queria já, assim, logo de cara, dar os parabéns ao pessoal que está fazendo a transmissão pela internet. Ontem eu me senti aqui, eu assisti, hoje de manhã eu assisti, e está muito, mas muito bom. E eu falei com o Ari o seguinte: a gente tem que divulgar mais isso. Enquanto eu assistia, tinha umas 500 pessoas assistindo, mas podia ter umas 10 mil pessoas assistindo. Então a gente realmente tem que divulgar, está ótima a transmissão. Não sei se é porque lá em casa a internet estava maravilhosa, mas está assim, espetacular. Então está de parabéns o pessoal que está trabalhando na transmissão aí. Deus te abençoe, meu irmão. Está maravilhoso. Muito joia. Tá? Então, nós vamos tratar de um tema que me foi dado, o Evangelho e a violência contra o jovem. Então, eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 16. Mas aqui, ó, quando eu falo que está bom, é porque está bom mesmo, viu, cara? Mas tá bom, excelente. Cinema, velho. Me senti aqui. Falei, não. Só que eu tomei um susto, porque... Como é que foi o negócio? Eu achei assim, não, 11 horas, tá na hora de dormir, né, e tal. Aí passaram a palavra pro Ed, eu falei, não. Mas eu tava pertinho da minha cama, né? Então foi legal demais. Mas foi muito, muito bom. Atos 16, 16. Então vamos ler. Diz assim, certo dia... Quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e os seus donos, os seus senhores, ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se indignou, ou já indignado, virou-se para ela e ordenou ao Espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa jovem. E no mesmo instante, o Espírito saiu. Quando os senhores da jovem viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública, diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus, estão provocando a desordem na nossa cidade, estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós, que somos romanos, não podemos aceitar esses costumes. Aí uma multidão se juntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Até o versículo de número 26. Vou orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor fale ao nosso coração, nos desafie, nos incomode nessa noite, que saímos daqui, ó Deus, desafiados pela tua palavra. Eu oro com gratidão e agradeço ao Senhor esse enorme privilégio de estar aqui. Eu estou aqui com muito temor, mas eu peço a Deus que o Senhor possa fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Em nome de Cristo, amém. A jovem de Atos 16, 16 é o retrato da juventude atual. Quem aqui é pai ou mãe de adolescente? Muito bem. Aqui não é mencionada a idade dessa jovem. Eu imagino talvez uma jovem aí com seus 16, 17 anos, embora a gente não tenha esse dado, né? Mas essa jovem é o retrato da juventude atual, principalmente aquela que sofre a violência pelo sistema, que tem como base o lucro. Mesmo que seja às custas da exploração das tragédias humanas. A jovem, possessa por um espírito adivinhador, dava grande lucro aos seus senhores. Isso me impressiona muito. Como que aquela jovem era usada, abusada, e gerava lucro para os seus senhores através das suas adivinhações. Em 2012, o Brasil possuía cerca de 53 milhões de jovens na faixa etária compreendida dos 15 aos 29 anos. Estudos mostram que as epidemias e doenças infecciosas, que eram as principais causas de mortes entre os jovens anos atrás, foram sendo substituídas pelas chamadas causas externas, principalmente acidentes de trânsito, e leia-se assim, acidentes com motos e homicídios. A chance hoje de um jovem negro ser vítima de um homicídio é de 80%. Segundo o mapa da violência, as taxas de homicídio a partir dos 13 anos pulam de 4 homicídios por 100 mil para 75 por mil na idade de 21 anos. Nessa faixa jovem, essas taxas são mais elevadas que as taxas em países em conflitos armados. Morre mais gente aqui, jovem, do que em países que hoje estão vivendo conflitos armados. Nenhuma capital brasileira, nenhuma, em 2012, está abaixo do nível epidêmico. O homicídio com a juventude, o homicídio nessa faixa etária aí, é uma epidemia. A que mais se aproxima é Florianópolis, com 15 homicídios por 100 mil habitantes, taxa ainda maior, segundo os cânones internacionais. Então, estamos diante de uma epidemia, de uma tragédia. Morrem-se mais jovens aqui assassinados do que países em guerra. E aí surge a pergunta, que é a razão do nosso encontro aqui. De que forma a igreja pode interferir neste quadro de dor e desesperança? Porque falar sobre dados a respeito da violência, não preciso falar muito, porque vocês podem pesquisar isso facilmente, vocês vão descobrir, não é? Informações que vão te deixar assim, muito triste. Mas a grande questão que a gente quer conversar hoje é de que forma podemos interferir nesse quadro. Afinal de contas, estamos aqui para conversar sobre justiça, o Evangelho e a justiça. E aí, a partir do exemplo de Paulo e Silas, é possível, sim, extrair algumas dicas, algumas lições. Diante de uma jovem possessa, que sofria violência, que era usada e abusada por homens maus e violentos, Paulo e Silas foram tomados por uma santa indignação. O texto diz que Paulo, já indignado, penso que o primeiro passo, à semelhança de Paulo e Silas, e diante de tantas más notícias, como, por exemplo, chacina deixa 5 jovens mortos em Duque de Caxias. Mais uma chacina de jovens, até quando? Catu, sitiada, cidade viveu clima de guerra após chacina de jovens. Chacina em Embu das Artes deixa 3 jovens mortos. Chacina de jovens na saída de boate em São Gonçalo. Chacina, 5 jovens são assassinados em Rio das Ostras. Jovem é morto a tiros no sábado. Polícia procura suspeito de assassinar 6 jovens no Rio. 4 jovens são achadas mortas. Chacina em Goiânia, 3 jovens foram executadas, 1/4 conseguiu sobreviver. Em São Luís, velório de jovens mortos em chacina é marcado por protesto dos familiares. Pesquisa mostra que assassinatos de jovens cresceram 375,9% nos últimos 30 anos. Diante dessas más notícias, diante de tudo isso que nós temos visto e ouvido, também precisamos ser tomados, à semelhança de Paulo e Silas, por uma santa indignação. Esse é o primeiro passo. A igreja está passiva, inoperante, tímida, desatenta, enquanto a violência, em todos os sentidos, e principalmente contra jovens e adolescentes, toma conta da nação brasileira. E ouvindo ontem o pastor Antônio Carlos, a gente não combinou nada. Eu falei, puxa vida, ele está me ajudando demais, hein? Aliás, falar depois de Antônio Carlos, Ed René e tal, é uma responsabilidade muito grande. Porque o pastor Antônio Carlos falou sobre a necessidade de coragem para a igreja no enfrentamento de todas essas situações. Falta a igreja coragem. A igreja está tímida, está desatenta, não está prestando atenção. A igreja não se toca diante dessas más notícias, dessas péssimas notícias. Não estamos perplexos, estamos quase que achando que é assim mesmo. E hoje, em nome de Jesus, eu peço a Deus coragem para a igreja brasileira. Coragem para se indignar. Definitivamente, não podemos nos acostumar com as más notícias, com os sinais de morte, com a partida precoce de milhares de jovens ao nosso redor, com as tragédias anunciadas, com o desespero de tantas famílias e achar que as coisas são assim mesmo. Até que aconteça pertinho de nós, e aí nós vamos descobrir que não era para ser assim mesmo. Até que aconteça na nossa casa, no condomínio onde a gente mora, com a nossa parentela, com um sobrinho, com um filho, e aí a gente descobre que não era para ser assim mesmo. Todos nós, líderes e liderados, pastores, pastoras, temos que olhar para este problema dentro do contexto da missão integral que nos foi outorgada pelo Senhor Jesus. Embora, gente, o ladrão tenha vindo para matar, roubar e destruir, Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. No sentido quantitativo, vida eterna, mas no sentido qualitativo, vida com as marcas dos 4 P's: paz, perdão, propósito e poder. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Nós não podemos olhar para essas notícias e achar que é assim mesmo. Quando aquele jovem assassinou aqui numa escola do Rio de Janeiro, aqueles 12 adolescentes, depois se suicidou, eu me sentei no sofá, comecei a chorar. Quando eu vi a notícia daquelas 242 mortes na Boate Kiss, eu comecei a chorar. Eu chorei como pai, eu chorei como cidadão brasileiro, eu chorei como pastor, eu chorei como um obreiro que trabalha com jovens há mais de 40 anos, dizendo, Deus, no que depender de mim, isso não vai continuar assim, não pode continuar assim. Porque a gente acha que é assim mesmo, até que acontece pertinho de nós. Acontece dentro da nossa igreja. Acontece com um sobrinho, com um filho, com um neto. E a gente vai descobrir que não era para ser assim mesmo. Coragem para se indignar. Eu queria que nós saíssemos daqui cheio de santa indignação, dizendo, isso não vai continuar assim, no que depender de mim, isso não vai continuar assim, não é para ser assim, não vai ser assim no meu bairro, não vai ser assim na minha cidade, não vai ser assim no meu condomínio. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, santa indignação. Eu queria que esse congresso mexesse com a gente, entendeu? Para a gente sair daqui indignado. A gente não pode ver essas notícias e achar que é assim mesmo. Maranata, vem Jesus, é assim mesmo. Não, não é para ser assim. Mas não é só coragem para se indignar e ficar dentro de casa, trancado. É coragem também para enfrentar. Toda essa santa indignação deve nos levar ao enfrentamento. Paulo e Silas enfrentaram o inimigo, Satanás, o demônio. Afinal de contas, aquela menina era uma menina possessa. Paulo e Silas enfrentaram as autoridades, os homens maus, senhores da jovem. A fúria da multidão, a opinião pública, as calúnias, Tudo isso por amor àquela jovem. De igual forma, por amor à juventude e em obediência ao Senhor da igreja, é preciso coragem. Coragem para enfrentar os senhores da juventude pós-moderna. Quem são eles? Coragem para enfrentar o consumismo. Coragem para enfrentar o relativismo ético. Coragem para enfrentar o prazer imediato e a qualquer preço. Coragem para enfrentar a pobreza, a discriminação, as drogas, a promiscuidade, a libertinagem sexual, o tráfico. Tudo isso debaixo do comando de Mamon, príncipe deste mundo. Tem que ter coragem para enfrentar o diabo por amor à juventude desse país. Tem que ter coragem para enfrentar Satanás em favor ou por amor aos adolescentes, em obediência ao Senhor da igreja. Tem que ter coragem. Coragem, coragem para, não é só para se indignar, sair daqui indignado, não fazer nada, mas estar disposto a ir às últimas consequências por amor à juventude desse país. Quando me perguntam por quê, eu tenho 58 anos de idade, não parece, né? Parece, mas parece tem 60 e quanto que você falou? Eu sempre solto essa piadinha, ninguém conhece, é boa. E aí perguntam, eu tenho 42 anos que eu trabalho na mesma missão, na MPC, Mocidade para Cristo. MPC não é Meninas para Casar. Por que, Marcelo, que você está lá ainda? Porque eu acredito que ainda tem jeito. Tem jeito para a juventude desse país, tem jeito para os adolescentes desse país, tem jeito para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho, para os jovens da sua igreja, ainda tem jeito. Ou nós estamos num teatro, ou nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Nós estamos aqui num faz de conta? Num encontro para contar histórias? Não! A porta dessa igreja está aberta porque nós cremos que Jesus tem a última palavra. E que a última palavra não é do crack, não é da cocaína, não é da violência, é de Jesus de Nazaré. Mas é mais do que isso, gente. Não é só se indignar e enfrentar, mas coragem para sofrer as consequências. É! O enfrentamento trará consequências, muitas delas cheias de dor física e ou emocional. Paulo e Silas foram injustiçados, caluniados, humilhados em praça pública, tiveram suas roupas rasgadas, apanharam com varas e finalmente foram presos. Certa vez alguém disse que se houvesse perseguição no Brasil, a igreja seria melhor. Ao que outro respondeu, se houvesse uma igreja melhor, aí sim teríamos perseguição. Estamos prontos? Quem aqui trabalha com jovens e adolescentes diretamente? Muita gente, hein? Deixa eu te perguntar, você está pronto aí as últimas consequências a sofrer e até morrer para que a juventude brasileira possa viver? Você está disposto, você está disposta aí as últimas consequências por amor aos jovens da sua cidade, aos jovens da sua igreja, aos jovens do seu bairro, aos jovens do seu condomínio, aos adolescentes que agora, nesse exato momento, caminham desesperadamente para a perdição eterna. Nós não sabemos o que é sofrer por amor a Cristo, né? A gente acha que sofrer por amor a Cristo é quando o culto demora, né? Escuta demorando, sofrimento, meu Deus do céu, ai meu Deus. Ontem acabou meia-noite e hoje, ai meu Deus. A gente não sabe o que é sofrer por amor a Cristo, né? Coragem, gente. Nós precisamos sair daqui com coragem para ir às últimas consequências. Paulo foi injustiçado, Paulo e Silas foram caluniados, sofreram humilhação, tiveram suas roupas rasgadas, apanharam com vara. Você apanhou com vara? Tem três varas que não quebra de jeito nenhum. Marmelo, goiaba, tem mais uma. Marmelo e jabuticaba. Jabuticaba, não quebra de jeito nenhum. Bate assim, o negócio até tine, assim. Você não é dessa época, né? Na minha época não tinha lei, menino. Como é que chama o menino? Não tinha. Pois é, não tinha, né? E foi bom, senhor. Minha mãe me educou na varada. Igual o Provérbios fala, mas hoje não pode mais, né? Porque isso é outro assunto. Bom, e aí eu começo a imaginar Paulo e Silas. Agora vamos fazer aqui uma revista, edição revista contextualizada e atualizada. Via Marcelo Gualberto. Imagino Paulo e Silas, pastores de rua, missionários urbanos, pastores de juventude, pastores de igrejas, caminhando pelas capitais brasileiras. Vamos fazer esse exercício? Penso nos seus corações e mentes repletos de santa indignação ao verem a violência contra os adolescentes e jovens no estado do Rio de Janeiro. Posso imaginar a indignação que toma conta do coração deles quando eles percebem, veem um número absurdo de suicídios entre a juventude de Macapá ou em Brasília? O que dizer das meninas de 12, 13 anos se prostituindo em Fortaleza? Adolescentes servindo como mulas do tráfico em Belo Horizonte? Filhos menores sendo espancados e até mortos pelos pais em Porto Alegre? Meninas violentadas por parentes em Teresina? Adolescentes iniciados no vício por traficantes nas portas das escolas em São Paulo? Jovens da classe média de Florianópolis caídos, bêbados pelas calçadas? Imagino Paulo e Silas caminhando pelas nossas capitais e vendo tudo o que nós estamos vendo diariamente. E aí eu começo a imaginar a coragem de Paulo e Silas para o enfrentamento dessas situações. E aí eu começo a imaginar Paulo e Silas abrindo as portas das suas igrejas para a juventude da vizinhança. Não sei se vocês sabem, mas segundo dados da ONU, o espaço construído mais ocioso do mundo na relação custo-benefício são os templos. Gasta-se uma fortuna para se construir uma igreja que, quando muito, estará aberta ou com as suas portas abertas algumas poucas horas por semana. E aí eu começo a me emocionar ao vislumbrar as igrejas pastoreadas por Paulo e Silas abertas todos os dias para os adolescentes e jovens da vizinhança, como espaço cultural, de lazer, convívio, aconselhamento e ensino. Quem é que é pastor de igreja? Pastor de igreja? Pastor ou pastora? Começa a imaginar aí, quanto vale o templo? Quanto vale? Na relação custo-benefício, aí quanto vale? E quantos dias da semana as portas são abertas? A gente fala mal, eu falo mal da Universal, mas é uma coisa que a gente tem que aprender com eles. A porta da Universal está aberta. Eu sou pastor presbiteriano, então posso falar da minha denominação. Uma sexta-feira à noite, ou uma madrugada qualquer de sábado, se você for procurar um pastor na igreja presbiteriana, você vai achar um pastor alemão que eles soltam lá para tomar conta do templo. Cadê a Marcele? Vem aqui, Marcele, por favor. Doutora Marcele, médica maravilhosa, trabalha com a MPC aqui na Baixada Fluminense e ela é diretora de missões da Igreja Presbiteriana de Queimados. E eles começaram uma experiência maravilhosa no que diz respeito a abrir o templo, abrir as portas da igreja para os jovens, para a população. E eu pedi, você tem que contar isso para as pessoas. Porque aqui nós não podemos só conversar, nós temos que ver algumas coisas práticas do que já está acontecendo. Por favor, Marcele.
Boa noite. Eu faço parte da primeira igreja presbiteriana em Queimados e... Como sou nascida e criada na MPC, levei toda a experiência durante esse ano que eu fiquei responsável pelo Ministério de Evangelismo. E a gente está num centro comercial. Nós não temos vizinhos, moradores, só temos os comerciantes e os comerciários, as pessoas que trabalham no comércio. E aí eu fiz uma pesquisa rapidinho com eles, na rua, num espaço pequeno, perguntando se eles sabiam da existência de alguma igreja ali. Todos eles sabiam da existência da igreja. Perguntei se eles sabiam o nome da igreja. Alguns falavam presbiteriana, o máximo que eles conseguiam falar. Perguntei se eles conheciam alguém da igreja. A maioria conhecia alguém da igreja. E se eles já tinham sido convidados por alguém da igreja. E aí uma menina falou que sim. Sempre iam lá e pediam para comprar um almoço quando tinha missão, mas ninguém nunca tinha convidado para o culto. E aí eu levei esses dados para o pastor e falei que a gente precisava mudar a realidade e aquela igreja precisava ser relevante, o prédio, se ele saísse dali, qual a diferença que nós faríamos. E nós estamos ao lado de um supermercado que as pessoas comiam com muita dificuldade no estoque e com péssima ventilação e tudo mais. Então, eu fiz o desafio, lancei o desafio, e nós levantamos um grupo de voluntários, e na segunda-feira nós iniciamos. Todos os dias, quer dizer, todos os dias, porque domingo abre já normalmente, então, de segunda a sábado, de 11 horas até as 15 horas, nós abrimos o templo, colocamos mesa, oferecemos água e também umas salas com alguns colchonetes no chão, ou podem utilizar um banco acolchoado que tem lá para que eles possam almoçar. E eu fui ao comércio falar com eles. E quando eu cheguei lá, era assim: por que vocês estão fazendo isso? É de graça? Eu tenho que pagar quanto? E o que mais me deixou abismada é a questão da água. Como vocês viram aí, o Rio de Janeiro é muito quente, na Baixada Fluminense é mais ainda. Então, eles vão lá atrás de água. E hoje, nós tivemos, desde segunda-feira até hoje, 20 pessoas que já almoçaram. Então, eles levam as quentinhas, as marmitas. Nós não oferecemos o almoço, somente o espaço. E aí, eles ficaram fascinados com a água gelada. E a nossa pregação é que Jesus é a água da fonte da vida e nós temos a água gelada. E a gente está recebendo essas pessoas, todos eles, a maioria é nessa idade, na faixa etária de 18 a 25 anos, que trabalha no comércio em volta, e a gente vai ser conhecida ainda com a igreja que tem a melhor água gelada da Baixada Fluminense.
Eu tenho uma neta de 3 anos e meio, e quando é assim uma coisa muito legal, ela fala assim: legal demais. Eu fiquei comovido, uma ação simples e de grande repercussão. Abra a porta da sua igreja, meu irmão, para um lugar de convívio, de aconselhamento, de lazer. Abra a porta da igreja, cara, para a juventude, como espaço cultural. Abra a porta da igreja. E aí, à medida que eu vou imaginando Paulo e Silas, eu também já vou dando as sugestões, tá bom? Essa é a primeira sugestão, abrir a porta da igreja. Como nós vamos enfrentar? Mas eu consigo ver Paulo e Silas mobilizando suas igrejas para a adoção das escolas. As escolas mais próximas, com projetos como Escola da Vida, Clube Bíblico e Capelania Escolar. Entendo que a escola é o maior campo missionário do mundo. Quem aqui tem filho na escola? Faz uma conta rapidinho. O tempo que seu filho passa na escola, o tempo que seu filho vai para a escola, volta da escola, fazendo atividade extra-classe. Com certeza, somado tudo isso, ele gasta mais tempo com tudo isso do que o tempo que ele passa em casa com você. Por isso a escola é um tremendo campo missionário. Como tem sido noticiado diariamente, a violência é um dos maiores problemas nas escolas públicas brasileiras. Violência, aluno versus aluno, aluno versus professor, professor versus aluno, aluno versus funcionário, funcionário versus aluno. É sabido que um aluno passa mais tempo na escola, envolvido com atividades extra-classe, indo e voltando para a escola, do que o tempo que ele passa em casa. Neste caso, preste bem atenção, vale a paráfrase do texto: levantai os vossos olhos e vede o campus que está pronto para a colheita. As portas das escolas ainda estão abertas. Digo ainda porque em muito pouco tempo elas se fecharão, como aconteceu nos Estados Unidos, como aconteceu na Europa e em outros países. As portas das escolas estão abertas. Você é pastor, você tem uma escola lá no seu bairro, pertinho da sua igreja. Por que você não adota essa escola? Se você quiser saber mais sobre como atuar nas escolas e tudo, pode procurar a turma ali atrás, procura a Marcele. Ela pode te ajudar. Pode te ajudar num treinamento para que a sua igreja possa se envolver com a escola do seu bairro. Levantai os vossos olhos e vede o campus. Mas eu vejo ainda Paulo e Silas orando pela juventude brasileira. Os enxergo fomentando iniciativas de oração em favor dos filhos dessa nação. Graças a Deus pelo movimento Desperta Débora, iniciada 20 anos atrás, que tem um compromisso firmado com Deus de oração em favor da juventude desse país. Nosso compromisso é de tolerância zero, a começar pelos de casa e da igreja. Ninguém ficará pelo meio do caminho. Todos os filhos, netos, sobrinhos e aqueles que estão debaixo do nosso pastoreio permanecerão firmes. Amém, gente? Quem é papai aqui, mamãe? Levanta o braço mais uma vez. Nenhum dos nossos filhos vai ficar pelo meio do caminho. Amém? Todos nossos filhos são de Jesus. Mais perigoso do que aqueles que matam o corpo é aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Nós precisamos de movimentos de oração em favor da juventude. Deixe-me contar rapidamente. Eu tive o privilégio, a honra de iniciar o movimento Desperta Débora juntamente com Jeremias. Isso há 19 anos atrás. Nós vamos comemorar 20 anos agora. E eu estava num congresso em Manaus. E ali naquele congresso, nós tínhamos umas 2.000 pessoas. E me chamou a atenção, no culto de encerramento, um grupo de mulheres vestidas com uniforme militar. Tudo camuflado, roupinha camuflada, gorrinho camuflado. E eu chamei uma das líderes e perguntei, então, a gente não pôde vir no congresso, mas viemos hoje à noite, queremos dar um testemunho. Eu falei, que testemunho, minha irmã? Ela falou, olha, nós somos do bairro mais pobre aqui de Manaus. O bairro mais violento. A cada semana, um adolescente, um jovem, era assassinado pelo tráfico no nosso bairro. Filhos das nossas vizinhas, amigos dos nossos filhos. Um jovem, um adolescente era assassinado e nós falamos, isso não pode continuar assim. Isso não pode continuar assim, não vai continuar assim. Nós somos guerreiras, nós somos Déboras, mulheres de oração. E aí elas fizeram um pacto. Elas compraram as suas roupas militares e você tem que imaginar isso, uma senhorinha de 70 anos, outra senhorinha de 80 anos, e uma outra de 60 anos, uma mais nova de 30 anos. E elas formaram um pelotão, colocaram uma bandeira na frente com os dizeres mães de joelhos, filhos de pé. E começaram sempre nas madrugadas, a partir de 1 da manhã, andando por aquele bairro, com a bandeira na frente, marchando, usando as armas que todo cristão tem. Elas não usavam fuzil, escopeta, nada disso. Palavra, oração, jejum e cânticos, as armas do cristão. E elas começaram a orar, dizendo, Deus, cerca esse bairro, ninguém mais aqui vai morrer, dê ordem aos teus anjos, Senhor. E a última notícia que eu tive, quando eu as encontrei, tinha 7 meses. Isso já tem mais de 3 anos. A última notícia que eu tive é que, desde essa atitude, nenhum jovem mais morreu ali naquela cidade. Porque há poder na oração. Eu creio que Deus, sim, responde às orações. E nós temos que orar pela juventude desse país. Naquela noite que antecedeu a morte daqueles jovens lá na Boate Kiss, nós estávamos no acampamento, em janeiro do ano passado. E naquela noite, 11 horas da noite, sábado para domingo, nós fomos tomados por uma santa inquietação, dizendo que alguma coisa poderia acontecer naquela noite, que muitas famílias seriam acordadas com a má notícia. Nos ajoelhamos e mais de 200 jovens oramos pedindo, Senhor, por favor, intervenha. Dê mais uma chance, Senhor. E eu estive lá em Santa Maria. E ali eu vi que era para todo mundo morrer. Mas Deus interviu. E muitos foram salvos. Comece um grupo de oração pela juventude da sua igreja. Temos que orar pelos nossos filhos. Eu imagino Paulo e Silas fomentando muitos movimentos de oração. Vejam ainda Paulo e Silas preparando jovens obreiros e pastores para o ministério juvenil. Precisamos de pastores de rua, gente. Sabe o que é isso? Isso é um trabalho maravilhoso que a MPC tem lá em Londres. A MPC hoje está em mais de 140 países, e lá em Londres eles têm os pastores de rua. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre os pastores de rua. Pastores que tenham coragem de fazer um trabalho nas portas dos bailes funks, das boates, para ajudar jovens embriagados, dopados, a voltarem para suas casas, que orem por eles e suas famílias, e que ajudem e policiem a polícia. Precisamos de obreiros jovens para o trabalho com jovens dentro e fora das igrejas. Infelizmente, é sabido que 85% dos chamados obreiros de tempo integral trabalham prioritariamente com pessoas acima de 25 anos de idade. Nossos seminários precisam repensar a formação dos seus alunos. Eu sempre recebo um telefonema, alguém me pedindo, Marcelo, você tem um obreiro de jovens para me dar uma dica, para me dar uma sugestão, etc. Eu falo, rapaz, o versículo agora é assim, obreiros para trabalhar com jovem, quem o achará? O seu valor excede ao de muitas joias. Nossos seminários não preparam os jovens seminaristas para trabalhar com jovens. Infelizmente, quem aqui tem um curso teológico? Muito bem. Pensa aí, quantas matérias dentro da sua grade curricular foram matérias voltadas para o trabalho específico com jovens e adolescentes? Ou 0, ou 1, ou 2, no máximo. Nossos seminários, a gente bate no peito e diz, não, a gente trabalha muito a teologia sistemática, nós temos uma boa doutrina. Ok, maravilhoso, mas a questão é, como é que a gente consegue comunicar essa sã doutrina, essa mensagem que não muda a essa geração que está em acelerada mudança? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente comunica? Não adianta ter a boa doutrina. Nós temos que trabalhar, sem prejuízo da doutrina, a comunicação. Como é que nós vamos chegar no coração dessa juventude? Como é que nós vamos chegar à cabeça dessa juventude? Nós temos que repensar, gente. Eu tenho dito isso há mais de 20 anos. Nós temos que repensar a grade curricular dos nossos seminários. Nós precisamos, porque a gente forma, às vezes, um jovem aluno de 25 anos, um jovem seminarista de 24 anos, nós o preparamos para trabalhar com o velho, gente. Ele tem uma roupa para agradar o adulto, o discurso dele é para agradar o adulto, tudo dele é voltado para o adulto. Ele sai lá com a sã doutrina, ok, parabéns para você, mas ele não tem uma roupa que comunica com o jovem. Ele não tem uma linguagem que comunica com o jovem. Há uma falta muito grande, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, mas no que se refere a essa faixa etária que vai aí dos 15 aos 29 anos, principalmente com os pré-adolescentes, aí é que não existe obreiro mesmo, não tem. Eu estava falando para um grupo de pastores de uma determinada denominação e o pastor me interrompeu e disse, mas eu não posso trabalhar com adolescente, cara. Quem paga meu salário são os adultos. Adolescente não dá dízimo. Nós temos que repensar, gente. Falta obreiros para trabalhar com jovens. Pastores de rua são os pastores, são obreiros que trabalham em parceria com a polícia de Londres, lado a lado, cuidando de adolescentes nas portas das boates, levando esses adolescentes para casa, orando por eles. Já pensou nos bailes funk do Rio de Janeiro, a gente ter vários pastores ali, 3 horas da manhã, acolhendo essa moçada, orando com eles, limpando o vômito, levando para casa, cuidando deles. Estou terminando. Ainda imagino Paulo e Silas trabalhando ao lado dos governos federal, estadual e principalmente o municipal, na elaboração de políticas públicas que levem em conta a violência contra grupos específicos, como jovens em situação de vulnerabilidade, jovens mulheres, jovens negros, jovens com deficiência, jovens LGBT, jovens mendigos, jovens dependentes de drogas, entre tantos outros. Como no passado, gente, imagino Paulo e Silas sofrendo as consequências da luta em favor da juventude. Priorizar jovens e adolescentes no ministério não é tarefa fácil. A maioria não consegue entender as dores e os dramas dos missionários urbanos. Começa com a não valorização dos mesmos e a dificuldade para se levantar sustento. Porque, infelizmente, dentro da igreja, missionário para ser missionário tem que trabalhar na África, no Amazonas, sei lá onde. Claro, a gente tem que fazer esse trabalho. Claro, claro. Mas parece que quem vai é melhor do que quem fica. Parece que para ser missionário mesmo, você tem que sofrer, comer formiga, sofrer guerra. E aí, os missionários urbanos são missionários de segunda classe. Missionários coxinha. E eu queria dizer o seguinte, eu estou no Brasil porque Deus me mandou para a África, porque se Ele mandasse, eu iria. A questão não é quem vai ou quem fica, a questão é obediência. Se Deus te chamou para trabalhar com jovens nas universidades, faça sim. Mas se Deus te chamou para trabalhar com jovens lá em São Tomé e Príncipe, vá. Porque a questão é o seguinte, o melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus. Não é fácil ser missionário urbano. A gente é visto assim, como missionário, sabe como é que é, né? Vida boa, né? Usa camisa colorida, pô. A gente tem que enfrentar a opinião pública. Parece que só é missionário o transcultural. A gente tem que enfrentar a opinião pública evangélica, o desprezo de muitas igrejas, a falta de apoio de líderes e pastores. Não é nada fácil. Graças a Deus, as portas ainda estão abertas para o trabalho com a juventude. A perseguição não é como nos tempos de Paulo e Silas. Pelo menos aqui no Brasil, ainda temos essa oportunidade. Gente, eu queria dizer que as portas vão se fechar, especialmente as portas nas escolas. Ano passado eu vi um programa do Na Moral lá com Pedro Bial. E o negócio era Estado laico, mas virou escola laica. Tinha lá um padre, tinha um pastor, Tinha um pai de santo e um ateu. O ateu não sabia falar nada, o pastor era nervoso, o padre era calado, e o que falou melhor lá foi o pai de santo. E eu fui dormir assim, meu Deus, as portas vão se fechar, porque é uma conversa idiota de Estado laico. Outro dia uma professora veio falar comigo, você não pode distribuir Bíblia aqui porque o Estado é laico. Eu falei, ótimo, se o Estado é laico, então por que você tem feriado no dia de Natal? Por que você tem feriado no dia 12 de outubro? Vem trabalhar no dia de Natal aí, o Estado é laico. Trabalha aí, ó, sexta-feira da paixão. Nós somos um Estado laico, mas não somos ateu. Somos o maior país cristão do mundo. Pronto, quero nem saber. As portas ainda estão abertas, mas vão se fechar. E eu fui dormir, gente, com muita tristeza no meu coração. Falei, Deus, não deixa as portas fechar. Gente, esse trabalho que a gente faz nas escolas, você acredita que tem fila de espera? Fila de espera. Muitas diretores, cristãos, não cristãos, choram dizendo, muito obrigado, agora vocês têm que voltar aqui, mas não temos obreiro, não dá, a gente só faz uma por mês, não, agora vocês têm que voltar, fazem duas, deixa aqui um capelão, nós precisamos de capelania escolar, as portas estão escancaradas para as escolas. E aí Deus falou comigo, Marcelo, tem um jeito da porta ficar aberta mais um pouquinho, mais um golinho, como diz lá em Minas. Falo para o pessoal orar. E eu tenho pedido, por onde eu passo, orem para que as portas nas escolas continuem abertas por mais um tempo. Porque elas vão se fechar, como foi nos Estados Unidos e na Europa. Agora eu volto ao texto. Lá pelas tantas, Paulo e Silas, presos, machucados e doídos, oravam e cantavam louvores a Deus. Eu fico sempre grilado com isso. Porque talvez se fosse comigo, depois de ter sido humilhado, preso, chicoteado, sei lá, eu ia dizer assim, ó Deus, o negócio é o seguinte, eu estava fazendo a tua vontade e olha onde eu parei. Agora é o seguinte, qualquer menina que eu ver aí sofrendo violência, demoniada, eu vou atravessar para o outro lado da rua, não quero nem saber mais. Eu estava fazendo a tua vontade, olha aqui onde é que eu estou. Não, Paulo e Silas estavam orando e cantando louvores a Deus. E eu fiquei imaginando o seguinte, a música. E aí eu penso sempre com o coração de pai, não mais com o coração de pastor. A música, eu não sei qual era. Mas a letra da música, eu imagino. A letra da música foi mais ou menos assim, aleluia, uma jovem foi liberta. Eu sou pai de três meninas, gente. Tenho uma neta e tenho um neto. E toda vez que eu leio esse texto, eu penso com um coração de pai. Uma jovem foi liberta, valeu a dor, valeu a injustiça, valeu a surra com varas, valeu a calúnia, valeu tudo. O mundo todo não vale uma vida. Encerro com as palavras de Jeremias 28. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra de Deus me trouxe insulto e censura o tempo todo. Oro para que sejamos desafiados pela palavra de Deus. Oro para que ela possa nos insultar e censurar. Que o exemplo de Paulo e Silas nos incomode, nos faça mal, nos faça dormir pessimamente. Que vocês tenham uma noite horrorosa. Mas que saiamos deste congresso como Jacó após a sua luta com Deus, machucados, mas abençoados. Não tem problema, gente, apanhar de Deus sempre é bom. Eu queria terminar com uma oração. E o que está no meu coração aqui... Ah, só quero, antes da oração, se você quiser saber se o trabalho com jovens, especialmente na universidade, ponha isso na cabeça, a postura do jovem cristão na universidade. Nas melhores livrarias, ali atrás, em cima da mesa, você acha? E para você que tem filho adolescente, eu tive o privilégio de fazer o prefácio de Eugene Peterson, olha só. É ruim, hein? Nossa vida. O homem é fera demais. Crescendo com seu filho adolescente. Você que tem filho adolescente aí, sobrinho. Mas eu queria orar, pensando em você que veio para cá nesse congresso, especificamente você que tem um ministério com jovens e adolescentes, e que você veio meio desanimado, você veio querendo chutar o pau da barraca, você veio falando assim, não quero mais, não dá mais, não aguento mais, parece que nada acontece no ministério, não é não? Aquela reunião de sábado à noite, domingo de manhã, ninguém quer ir, você faz o que de melhor, não dá, não vai, o negócio não vai para frente. Eu queria orar por gente desanimada. Eu sempre falo o seguinte, antigamente eu tinha uma crise a cada 6 meses, hoje eu tenho 5 crises por semana. Eu falo, não dá mais, Deus, não dá, estou cansado, já foi, já era. Aí eu tenho que olhar firmemente para o Senhor, né? Porque eu quero ser fiel até o fim. Eu dediquei minha vida para o trabalho com jovens e adolescentes, eu quero ser fiel até o fim. Até que cada jovem adolescente desse país saiba que só o Senhor é Deus e que não há outro. Até que cada jovem adolescente desse país saiba que Jesus é o Senhor. Que a maconha não é Senhor, que a violência não é Senhor, que o crack não é Senhor. Mas Jesus é o Senhor. E aí eu queria convidar meus irmãos, companheiros de luta no trabalho com juventude e adolescente. Queria que vocês orassem por mim e eu vou orar por vocês. Vamos ficar de pé? Tem algum obreiro que trabalha com jovem adolescente que está meio desanimado, igual eu? Agora eu já animei, porque eu tenho uma veia pentecostal também. Meu DNA é presbiteriano, mas a veia pentecostal da minha avó, que é da Assembleia de Deus, então. Agora é hora da veia pentecostal. Se tem algum jovem, pastor de jovem, líder de jovem, trabalha com adolescente, está desanimado, vem aqui, vamos orar um pelos outros, rapidamente, para a gente encerrar. Sai do seu lugar e venha. Falou, poxa, eu não trabalho com jovem adolescente, mano, tão desanimado. Eu trabalho com adulto, com velho, pode vir também. A mesa está posta, não é? A gente tem que sair daqui renovado, abençoado, não é? Cheio de santas e maravilhosas expectativas, que a última palavra é do Senhor, que a última palavra é de Jesus, que o evangelho que nós pregamos é o poder de Deus para derrubar todo e qualquer armadilha, laço, não é? Então venha, vamos orar. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado aí, fica abraçado com ela. Esse aí chama abraço de Deus, tá bom? Então é Deus abraçando, não desabraça não, é só ficar abraçado. Agora tem dia que a gente precisa de um cafuné, cafuné de Deus, faz o cafuné, cafuné de Deus, um cafunézinho de Deus, para a gente sair daqui animado, fazer a obra do Senhor enquanto é dia, a noite vem. Faz o cafuné, gente, está economizando cafuné, porque faz o cafuné aí, ó, cafunézinho de Deus, vamos orar. Vocês estão aí, estão com ciúme, gente, faz cafuné também aí, não tem problema não, faz aí, ó, pode fazer, tá, liberou geral. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa hora, Senhor. Quero te agradecer pela maravilhosa presença do Senhor aqui conosco, Deus. Deus, cada um veio aqui e o Senhor conhece cada história, Deus. Deus, agora, o que eu podia fazer, eu fiz, eu preguei a Tua palavra. Agora não posso fazer mais nada, Senhor. Agora é obra do Teu Espírito Santo. Então, Deus, faz aquilo que só o Senhor pode fazer, Senhor. Traz uma bênção nova, Deus, para essa turma aí, Senhor. Renova a fé e esperança, Senhor. Que eles saiam daqui, ó Deus, animados, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Que aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo consigo seus feixes. Faz aquilo que eu não posso fazer, Senhor. E eu dou a honra e a glória e o louvor ao Senhor. Faço isso em nome de Cristo. Amém. Amém. Dá dois abraços aí com a bênção da minha avó. Que Deus te abençoe da cabeça aos pés. Deus te abençoe.